Gostoso estar aqui novamente. Feliz ano novo para quem ainda não pude compartilhar. E esse primeiro domingo começou diferente, né? Com esse imprevisto aí da demora do ônibus, mas foi muito gostoso para quem participou da reunião de oração. E, inclusive, para rever algumas pessoas que vieram trazer os acampantes. Eu revi uma mãe que estava aqui com seus dois filhos. Fazia acho que uns 20 anos que eu não a via, nós havíamos feito acampamento juntos, e hoje ela está aqui levando seus filhos para o acampamento e mais 10 crianças da sua igreja. Foram todas no ônibus. Que gostoso, né? A Jaque foi levar a Nathalie também com uma amiga lá de Atibaia, e já está lá também no acampamento. Muito bem. Dentro do desafio que eu coloquei, né, diante de mim mesmo, de estudar a epístola de Tiago, eu convido os irmãos a abrirem a difícil epístola de Tiago, no primeiro capítulo, vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos juntos e abrimos a tua palavra em toda a liberdade. Senhor, obrigado pelo momento que já tivemos hoje de oração, de comunhão. E agora, Senhor, nós pedimos, esteja realmente preparando os nossos corações, Senhor, para recebermos a Tua Palavra e Tu possas estar realmente nos moldando, Senhor, nos falando mesmo nessa manhã, que possamos estar sendo instrumentos nas Tuas mãos para isso. Senhor, é isso que nós pedimos, em Teu santo nome. Amém. Então, como eu havia comentado, naquele desafio realmente de dar uma sequência então ao livro de Tiago, na última vez nós vimos ainda no ano passado o desafio que era realmente ter alegria no meio das provações, o que isso significava. Nós vimos que não se tratava apenas de, como ele diz aqui ainda no versículo 2, o passar por várias provações, que não era uma condição se vieres a passar por várias provações, mas sim quando passares por várias provações, como reagiremos? Como iremos reagir diante dessas circunstâncias? Iremos abandonar a fé ou iremos preservar e lutar? Hoje nós veremos que uma forma de perseverar, de lutar, e não vacilar nas dificuldades, justamente, é termos uma fé inteligente, uma fé com sabedoria do alto. E é isso que Tiago aborda aqui a partir do versículo 5. Ele começa dizendo, se porém alguém de vós necessita de sabedoria. Então, irmãos, primeiro passo, quando estamos passando por dificuldades, provações, perceba o quanto que é difícil para nós reconhecermos que precisamos de ajuda. O quanto que é difícil para passarmos diante das provações, para termos tranquilidade, paz, poder dormir bem, pensar claramente, reconhecer, peraí, eu preciso de ajuda, eu preciso de sabedoria. Quanto que isso é difícil? Por experiência própria. A gente fica preocupado, não consegue pensar claramente, falta discernimento, acorda durante a noite, outros não conseguem dormir. E está provado o quanto que, às vezes, alguns chamam de estresse, de fator emocional, influencia o nosso raciocínio, a nossa razão, a nossa forma de pensar. Eu sempre vejo isso muito no esporte, né? É interessante ver os atletas que são preparados fisicamente para aquele momento importante e naquele momento, na hora H, o emocional interfere. Eu lembro de alguns casos interessantes, já antigos, acho que talvez os jovens não vão lembrar, mas existia um tenista uns 20 anos atrás que se chamava Bjorn Borg, o Homem de Gelo. Ele ganhou tudo que vocês possam imaginar. Todos os torneios de tênis em Wimbledon, em Roland Garros, ele ganhou tudo. Ele era um homem de gelo. Ele ganhava e ele ganhou tudo dos 20 aos 26 anos, tanto que ele aposentou com 26 anos. Mas tinha um torneio, o Aberto dos Estados Unidos, que ele chegou 4 vezes na final e ele era disparado o melhor do mundo. Chegava na última partida desse torneio, tinha um bloqueio. Alguma coisa acontecia. Aquele homem de gelo, era um sueco, considerado homem de gelo, ele não conseguiu nunca ganhar esse torneio nos Estados Unidos. Sempre perdia na final, 4 vezes. Foi emocional. Quem lembra aqui alguma coisa mais próxima, quem talvez... Aquela Copa em 86 lá no México, alguns eram talvez pequenos, mas eu lembro que o impossível aconteceu numa mesma partida. O Zico e o Sócrates perderam um pênalti. O Sócrates, né, quem lembra, o jogador do Corinthians, homem de gelo lá, frio. Naquela partida, o emocional. Coisa que, assim, desse que apostar qualquer coisa, jamais acharia que ele iria perder aquele pênalti. E ele perdeu. O emocional. E isso influencia. E não importa a nossa competência, os estudos, diploma, existe um ponto que simplesmente o emocional toma sobre a lógica, o raciocínio, sobre a sabedoria humana. A nossa sabedoria deixa de funcionar e no emocional a gente fica sem ter certeza do que vai acontecer. É interessante ver que Paulo, aos Efésios, ele diz... Ele pede que Deus conceda espírito de sabedoria, iluminando os olhos do vosso coração. Ele pede isso em 1 capítulo, versículo 17 e 18. O emocional, os olhos do coração. Interessante ver essa influência. Irmão, se no meio das dificuldades e provações, se nós reconhecermos que a sabedoria humana, a nossa inteligência, a nossa lógica, o nosso hábito de pensar, raciocinar, de colocar as coisas numa certa ordem, numa certa razão, muitas vezes, nos momentos das dificuldades, não funcionam assim. São limitados. A nossa sabedoria humana é limitada. E se nós já reconhecermos isso, já é o primeiro passo para passarmos pelas provações. É o que Tiago está dizendo. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, se já reconhecermos que temos necessidade de sabedoria, já é um primeiro passo. Jó, talvez o homem mais provado na história da Bíblia, com certeza, quando ele escutava os conselhos, depois de escutar os conselhos dos seus amigos, que pensavam dizer palavras de sabedoria, ele fala no capítulo 28, versículo 20, ele diz: de onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do conhecimento? Ele pergunta, e depois ele diz: Deus lhe estende o caminho, é Ele é quem sabe o seu lugar. De Deus vem a sabedoria, Jó reconhece isso. Salomão também, o homem mais sábio, ele diz lá em Provérbios, esse também vale a pena nós olharmos, Provérbios 3, Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração, sem restrições, sem colocarmos condições, sem colocarmos ser. E ele diz: não te estribes no teu próprio entendimento, na tua própria sabedoria, na tua lógica, na tua razão. Reconhece quem? O Senhor, em todos os seus caminhos. Inclusive, e esse reconhece, faz parte de reconhecer a nossa insuficiência de ter sabedoria. E ele diz: e ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Versículo 7. Quando chegamos nesse ponto, onde reconhecemos completamente nossa incapacidade, como Salomão fez, então, o primeiro passo já foi dado. Precisamos de sabedoria do alto. E aí, podemos partir para a ação, para o próximo passo. E qual é? Voltando em Tiago: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus a ação de pedir. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, lhes será concedida. A todos seus filhos, sem acepção de pessoas, raças, Deus está oferecendo a sua ajuda, a sua sabedoria. E é maravilhoso de pensarmos que, independente do nosso estado, mesmo sendo pecadores, nós podemos sempre, seja a maior dificuldade que estejamos passando, seja o momento que mais difícil possa passar na nossa vida, nós podemos sempre, é como se nós tivéssemos aí um telefone, uma linha vermelha, né? O celular nunca sai de cobertura, está sempre ativo. Nós podemos sempre pedir ajuda a Deus, que dá a todos, sem fazer diferença. Ele não vai fazer: ah, para esse daqui que foi, olha, muito bonzinho, ele foi domingo na igreja, esse aqui não foi, ah, eu vou dar. Não. Diz a todos. Todos que pedem a Deus. E ele dá liberalmente. O que significa isso? Uma promessa maravilhosa. Deus dá sem nos custar nada, de graça. Basta pedir, solicitar. Ele dá sem preconceito, de uma forma generosa, abundante, sem censura, né? Que ele dá, nos diz, e nada lhes impropera. Ele não vai fazer acepção, não vai fazer condenação. Ele está dando essa promessa para todo aquele que pede ao Senhor sabedoria para passar as provações e os dias, um dia após o outro. Que promessa maravilhosa. Que amor de Deus em socorrer seus filhos no meio das provações com sabedoria do alto. O Senhor Jesus, nós vimos há poucos dias, ensinou no Tudo com o Dr. Dankwart, o Sermão do Monte, né? Que ele diz que ao filho que pede pão, ele não vai dar pedra. E o que pede peixe, ele não vai dar uma cobra. Ao contrário, ele diz: perdi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Mateus 7, 7. O Senhor Jesus está dizendo que o Pai dá sabedoria, dá aquilo que nós pedimos para o seu filho que pede. Seja qual for a circunstância, mesmo no meio das provações, mesmo no meio das dificuldades, que promessa maravilhosa saber que podemos pedir a Deus por ajuda. E esse pedido deve fazer parte da nossa vida, não como uma rotina, apenas pedir por pedir, mas ciente que podemos pedir a Deus sabedoria. Isso deve sim fazer parte da nossa rotina de oração. Ao começar o dia, a gente não sabe o que o dia reserva para nós, podemos pedir sabedoria, decisões práticas no trânsito, decisões de como evitar alguma coisa, uma armadilha, uma dificuldade no trabalho, sabedoria nos relacionamentos, nós podemos pedir que Deus dá liberalmente. Existe um, lá em Provérbios também, um versículo que mostra como essa sabedoria ela está disponível. Diz no versículo 20 do primeiro capítulo do livro de Provérbios, tem tanto a ver com o Tiago, com respeito à sabedoria. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz, está disponível, está aí nas ruas. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Deus está dizendo, a sabedoria está disponível, basta pedir. Mas Tiago, ele elabora um pouco mais, e ele diz o como pedir. Nós já vimos então, primeiro passo, reconhecer que precisamos de sabedoria. Segundo, partir à ação, pedir. E o terceiro passo, como pedir. E ele diz ainda lá no versículo 6 de Tiago, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Irmãos, esse pedido de sabedoria, de ajuda, deve ser feito com fé. Uma fé fundada, uma fé sólida, provada de quem conhece a Deus intimamente. Uma fé que não duvida, uma fé que já provou o amor e a fidelidade de Deus em outras ocasiões. Olhem para trás, tentem lembrar momentos em que Deus mostrou a sua fidelidade, agora no ano que passou, o seu amor, o seu carinho. É esse mesmo Deus que está oferecendo para nos ajudar nesse novo ano. Basta nós pedirmos com fé. Nós devemos pedir sabendo que, com fé que conhecemos a Deus, esse Deus de amor. Por que com amor? Ele já deu seu Filho por nós. Que amor é maior do que esse? Ele já provou a sua fidelidade ao longo da nossa vida cristã, no caminhar, no dia a dia. Amor de Salvador, amor de Senhor. É com essa fé nesse Senhor nós podemos pedir sabedoria. Nós não podemos pedir sabedoria apenas para compará-la com mais um conselho, com mais um raciocínio que nós temos, nós mesmos, na nossa própria mente, diante das circunstâncias. Não é apenas, ah, bom, eu vou ter mais essa opinião aqui, Deus vai me dar seu conselho e eu vou comparar com o que eu acho que é melhor, com que um amigo no trabalho me falou, com que uma outra pessoa aqui me falou, daí eu vou tirar um pouquinho do que é bom de cada um e vou encontrar uma solução para o meu problema. Isso não é pedir com fé. Peça com fé é pedir, como diz lá em Hebreus, com a certeza das coisas que não se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Nós não sabemos como Deus vai solucionar um problema. Mas nós podemos pedir sabedoria com fé que vem do alto. E ter a convicção, mesmo se nós não estamos vendo as coisas, mas com essa fé, a fé lá de Hebreus 11:1, saber que Ele vai conduzir da melhor forma. Alguns podem dizer, ah, mas eu não mereço tal sabedoria, eu fiz muitas coisas erradas, eu dei muitas cabeçadas na minha vida. Pode ser verdade, humanamente a gente pode até pensar dessa forma, mas pela fé, se você tem fé na promessa do Senhor, pela fé nós vimos que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele dá liberalmente, sem restringir nada, a todos que pedem com fé. Ele dá liberalmente. Nada censura e nada impede. Outros podem dizer, ah, os meus problemas são insignificantes para Deus. São coisas minhas, é confusão na minha família, é coisa, é... Não, Não, Deus são só para grandes coisas. Isso não é verdade. Na Bíblia nós aprendemos que, como nós vimos lá, eu mencionei no Sermão do Monte, Deus não vai dar pedra ao filho que pede pão. Deus está interessado, nós precisamos trazer mesmo os pequenos detalhes da nossa vida em oração e pedir sabedoria. Ele está interessado em participar do nosso dia a dia intensamente, das nossas vidas, nas pequenas e nas grandes decisões. E ele diz, por que isso? Lá no versículo 4 de Tiago, que nós vimos da última vez, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Deus está interessado que nós alcancemos esse estado. E por isso que ele quer cuidar tanto dos pequenos problemas como dos grandes. E nós podemos trazer, então, com fé, cada um deles pedindo por sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando da sua própria palavra. Fé, sim, pedimos com fé, mas com fé na sua palavra. Naquilo que ele já nos deixou. Por que isso é importante? Porque na sua sabedoria, na sua onisciência, na sua sabedoria extrema, Deus não vai nos dar sabedoria numa determinada circunstância que vá contradizer a sua própria palavra, que vá contra a sua própria palavra. Muitos pedem sabedoria a Deus, mas duvidam, ou seja, não creem ou não obedecem à sua própria revelação, à sua própria palavra. Como nós podemos pedir se não estamos prontos a receber o que Deus está falando? Alguns dizem, ah, Senhor, me dê sabedoria para essa prova, para esse exame, para aquela prova lá no colégio, alguma coisa assim. Mas vão contra a sua palavra. Não fazem a parte deles, honrando os pais, estudando, para não dizer, talvez, preparando alguma colinha, alguma coisa. Como é que Deus pode dar sabedoria se a gente está indo contra a sua própria palavra? Tem uma contradição aí. Outros podem dizer, ah, Senhor, me dê sabedoria para administrar o meu negócio. Esse ano está começando, preciso fazer um orçamento, planejar como vou administrar as entradas, as saídas. Mas esquecem de Romanos 13. Romanos 13, 7, que nos diz que devemos pagar os nossos impostos. Difícil, né? Como Deus pode dar sabedoria num negócio se deliberadamente existe sonegação, que está indo contra a palavra de Deus? Me lembro de um caso, alguém que pedia, ah, Senhor, me conduza ao meu restaurante. Abri um restaurante, um conhecido, e ah, me conduza ao meu restaurante. Pediu a Deus para ajudar naquele negócio. Depois eu fiquei sabendo que o nome do restaurante tinha um determinado número de letras, porque um numerologista havia dito que se tivesse tantas letras, ia dar certo o negócio. Durou 3 meses o restaurante. Como é que eu posso pedir sabedoria a Deus se eu vou consultar numerologistas? Ah, Senhor, me dê sabedoria para o meu namoro, para o meu noivado, para escolher aquela pessoa certa. Me dê sabedoria para ter discernimento às decisões. Mas esquece daquilo que a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, quando diz de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Salmo 119, 5. Pedir para Deus abençoar, mas se nós não estamos prontos nem a receber a sabedoria que Ele nos dá já revelada na sua palavra, se não estamos prontos para escutar e obedecer a própria sabedoria que vem do alto, fica difícil. Irmãos, quando Deus nos diz para pedir com fé pela sua sabedoria, como eu disse, não é apenas mais uma opinião, mais um ponto de vista para considerarmos na nossa decisão. Esses exemplos que eu citei, sejam nos negócios, na escola, no namoro, não são apenas conselhos. Ah, que o salmista diz, esse exemplo último, ele não disse assim, ah, se você estiver interessado em guardar puro o teu caminho, então aí observa a tua palavra, observa a palavra. É uma opção a mais que eu tenho que ponderar e ver, bom, mas na circunstância que eu vivo agora, pensar, vou raciocinar. Lembre-se que nós partimos do primeiro passo, primeiro princípio, quando entramos nesses versículos, que nos falta sabedoria e por isso necessitamos e pedimos a Deus. E aí ele revela a sua sabedoria, nesse caso, como eu disse, dizendo, observando segundo a sua palavra. Não é sabedoria para darmos um jeitinho, para tirarmos vantagem de alguma coisa, de alguém. Não é sabedoria para sermos mais espertos, para aplicarmos a famosa lei do Gerson, né? Tirar vantagem em tudo. Não é dessa sabedoria que Deus está falando. Que não seja apenas mais um conselho, mais uma ideia, mais um ponto de vista para considerarmos na nossa vida. A sabedoria de Deus, justamente por não contradizer a sua própria palavra, nos conduz ao temor de Deus e ao temor da sua palavra. Tomar seriamente a palavra de Deus nas nossas vidas. Abram comigo em Provérbios, capítulo 2. Vamos ler juntos a excelência da sabedoria. O que Salomão, na sua sabedoria, descreve como os passos para obter, como para receber a sabedoria de Deus. Ele diz assim, versículo 1 do capítulo 2, filho meu, se aceitares as minhas palavras, se acatarmos, se obedecermos, se estamos prontos a ouvir a palavra de Deus, se aceitamos, versículo 1 ainda, e esconderes contigo os meus mandamentos, como algo precioso, um tesouro, quando damos valor a essa palavra que vem de Deus na nossa vida. Se esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Atento à sabedoria, ouvido, coração. Não é só o intelecto, o coração também. E se clamares por inteligência, pedir sabedoria, e por entendimento, alçares a voz. Viu como tem relação com Tiago, de pedir sabedoria? E se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, como algo precioso, né? Como um tesouro escondido. Tinha brincadeira no acampamento que era o tesouro escondido. A gente passava os 10 dias, a semana inteira, buscando encontrar o tesouro. Acho que eles vão fazer isso dessa temporada também. Aquela vontade de encontrar o tesouro. Né? Como no passado fizeram grandes exploradores. Com essa mesma vontade, Salomão está dizendo, se nós buscarmos essa vontade, buscarmos a sabedoria, versículo 5, então, como consequência, entenderás o quê? A sabedoria? O temor do Senhor. E lá, Provérbios 1:7 diz que o quê? O temor do Senhor é o princípio do saber. Se queremos começar a entender a sabedoria de Deus, devemos buscar e ter temor do Senhor e da sua palavra. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Da sua boca, da sua palavra. Por isso que ele não vai contradizer a sua palavra. Ao contrário, ele vai valorizá-la e pedir para que nós possamos ter temor da sua palavra. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. A palavra de Deus é uma proteção para a nossa vida, a vida de um jovem, com planos, seja um casamento, faculdade, nossa vida de adulto, profissional, é proteção para as crianças, para as amizades dos adolescentes. A palavra de Deus é um escudo, é uma proteção. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. A palavra de Deus é juízo, é proteção. E então, novamente, entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Haverá então entendimento e sabedoria, discernimento, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Prazer de receber a sabedoria do alto. Prazer de receber a direção de Deus. É isso que Tiago está encorajando aos irmãos das tribos dispersas, os judeus que estavam dispersos, os cristãos que haviam conhecido o Senhor Jesus. Ele está dizendo, peça sabedoria, peça com fé, fé na sua palavra, e ele dará liberalmente. Voltando em Tiago, ele diz, peça sem nada, em nada duvidando, pois o que duvida, diz no versículo 6 ainda, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha, não imagine este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A figura aqui é desse homem imaturo, sem raiz profunda na palavra de Deus, sem comunhão com Deus, que não conhece, que não provou a fidelidade, a direção de Deus, e por isso ele duvida, ele não sabe, ele considera, como bem típico, quando eu me lembro do pensamento, não genérico, mas cultural, lá no Japão, do povo japonês, pegava um pouquinho do shintoísmo, um pouquinho do budismo, um pouquinho do cristianismo também, como um conselho a mais entre todos. Não. Esse homem, ele é inconstante. E fica como uma onda do mar. Todos aqui já viram o mar, né? Agitado. Inconstante. E Paulo descreve aos Efésios, no capítulo 4, esse homem como um menino imaturo, agitado. No capítulo 4, versículo 14, ele diz, como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Esse homem até conhece a verdade, mas na primeira dificuldade, sem raiz, sem maturidade espiritual, ele age como se Deus não existisse. Põe a sua sabedoria em primeiro lugar, conselhos de um, conselhos de outro, e considera aquele versículo que ele aprendeu lá no acampamento, ou na igreja, na escola dominical, aquela memória, aquele versículo que ele lembra, com aquela Bíblia que está lá pegando poeira na sua prateleira, apenas como mais um conselho, como mais um ponto que induzem ao erro. Temor da palavra de Deus, ele não abusa receber a promessa de Deus. que é dar sabedoria do alto para passar, então, pelas dificuldades. Irmãos, não sejamos mais sábios que a palavra de Deus. Não deixemos o nosso achômetro, né, o famoso achômetro, a ser o catalisador que vai analisar, então, a opinião de fulano, de ciclano e também a palavra de Deus como mais, simplesmente mais um conselho. Interessante ver que até Salomão, que foi o homem mais sábio, em Neemias, diz que as mulheres estrangeiras o fizeram cair em pecado. Até ele, na sua sabedoria, se deixou levar por outro vento de doutrina, por artimanha não de homens, mas de mulheres, pela astúcia que o induziu ao erro, ao pecado. Irmãos, como eu disse, não sejamos mais sábios que a palavra de Deus. Será que nós reconhecemos realmente que precisamos, como diz lá no primeiro versículo, no versículo 5, se porém alguém de vós necessita sabedoria, será que nós reconhecemos que precisamos, necessitamos de sabedoria? Reconhecemos a nossa insuficiência, a influência do emocional na nossa vida, que não nos deixa pensar tão friamente como a gente pode pensar, que pensamos? Esse já é o primeiro passo. E depois vem pedirmos por sabedoria. De que forma? Com fé na sua palavra, como recebemos a sua palavra, como fazemos disso um tesouro para a nossa vida, como tememos a Deus e a sua palavra, e não apenas como mais um conselho, mais um ponto de vista, entre tantos outros. Que Deus nos preserve de usarmos o nosso achômetro, né? De acharmos que somos mais sábios que a palavra de Deus. Que Deus possa nos dar a sua sabedoria com toda a liberalidade, como nos diz lá em Tiago, com a sabedoria do alto para conduzir as nossas vidas nesse novo ano, as decisões, dificuldades. Lembra que eu comentei na última vez, não é se aparecer, é quando aparecer. Elas vão aparecer. Como é que reagiremos? E que possamos experimentar o que nós lemos lá em Provérbios, que Salomão mesmo disse: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Que essa sabedoria não seja algo chato, pesado. Ao contrário, que nos dê prazer e seja agradável caminhar com Deus nesse novo ano. Que Deus nos ajude cada dia, porque a gente muito facilmente deixa o achômetro ligado e esse achômetro ele entra em funcionamento automaticamente. A gente tem que constantemente falar: desliga, desliga, desliga. E que a sabedoria do alto possa orientar as nossas decisões. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças de poder receber da tua palavra, Senhor, essa promessa maravilhosa que tu nos faz, de nos dar sabedoria do alto, sem restrição nenhuma, sem censura, liberalmente, tu nos dá, Senhor. Obrigado porque a única coisa que tu nos pede, Senhor, é que possamos pedir essa sabedoria com fé, nada duvidando, para que possamos, Senhor, desfrutar da tua sabedoria a cada dia da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Tu vês, Senhor, quantas vezes usamos dos nossos próprios raciocínios, da nossa experiência, do nosso passado, para tirarmos conclusões e tomarmos decisões que muitas vezes não são as melhores. Ajuda-nos, Senhor, a escutar a tua palavra, a aplicar aquilo que já está revelado na tua palavra. E, Senhor, ajuda-nos a entender realmente na comunhão contigo, dia após dia, aquele discernimento, aquela sabedoria que vem do alto, e que nós possamos, Senhor, dia após dia, como igreja e também individualmente, a termos esse discernimento, Senhor. Obrigado porque isso nos dá alegria, nos dá comunhão contigo. E, Senhor, esse é o teu objetivo, que nós possamos aqui, a cada um aqui, cada família aqui, crescer nessa comunhão contigo nesse novo ano, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em teu santo nome. Amém.